Senhoras e Srs. Deputados, creio que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Passamos então para a audiência com a Associação Portuguesa de Ortoptistas. Temos connosco a doutora Isabel Reis de Almeida e a doutora Mónica Batista. A audiência prende-se, enfim, com um pedido feito pela Associação de Licenciados, pela Associação de
Ortoptistas.
Pois, não tenho aqui, peço desculpa. Está...
Ortoptistas.
Não, peço desculpa, é porque a associação que tinha aqui era outra. Estava errada. É a Associação Portuguesa de Ortoptistas.
Pois é.
Mas não é esta aqui. Tem razão.
Não, é por causa de declarações.
Já percebi.
Isto é o assunto.
Ok, tem razão. Peço desculpa. Então, a audiência com a Associação Portuguesa de Ortoptistas, estava correto, eu é que estava a ler isto mal, sobre a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão e Reposição da Verdade relativamente a declarações proferidas pela APLO.
Sim.
Passo então a palavra à doutora Isabel Reis de Almeida por 10 minutos.
Sim, senhor. Quando quiserem, mandem-me parar, se faz favor, que eu não tenho aqui relógio. Muito bom dia. Ah, está ali. Muito bom dia. Eu agradeço o tempo que nos estão a dispensar à Associação Portuguesa de Ortoptistas por estarem aqui e gostaríamos de esclarecer um pouco quem nós somos e porque é que pedimos esta audiência. Nós somos ortoptistas licenciados, existimos em Portugal desde 1958, fomos sempre regulamentados pela ACSS e nós existimos na vertente da saúde da visão. Neste momento em Portugal existem os médicos oftalmologistas e existem os ortoptistas que têm a sua cédula profissional e que estão na saúde da visão, como em outros países. A razão por que nós pedimos esta audiência é porque pensamos que neste momento os ortoptistas deviam fazer parte em maior número para as solicitações que são necessárias na saúde da visão. Nós somos... Quanto é que nós somos? 600? Nós somos 600 com cédula profissional. Neste momento temos duas escolas, uma em Lisboa e uma no Porto, que pertencem ao Instituto Politécnico Português, que formam ortoptistas todos os anos. Todos os anos temos entradas e saídas. Portanto, pensamos que somos em número suficiente com os oftalmologistas, embora seja necessário mais oftalmologistas, naturalmente, para conseguirmos dar a resposta às necessidades dos problemas da visão dos portugueses. Necessariamente na área das crianças, que é aquela em que eu particularmente me situo, a oftalmologia pediátrica, e nós somos verdadeiramente, entre aspas, peritos na área da saúde da visão das crianças, e rastreios visuais e também na área dos outros rastreios, da retinopatia diabética, etc. Pensamos que temos as formações necessárias, são 4 anos de licenciatura com estágio hospitalar e, portanto, pensamos que temos as credenciais necessárias para estarmos exatamente na área da saúde. Basicamente... Como o Orçamento de Estado está a ser discutido, já foi discutido e aprovado, exatamente, as questões da estratégia da saúde e do IVA, nós não temos IVA, porque somos da saúde e naturalmente não temos IVA, as consultas que nós fazemos são de ortótica, trabalhamos sempre em complementaridade com os médicos oftalmologistas, quer no privado, quer no público, e portanto até agora não existem problemas nesta área e nesta ligação entre ortoptistas e oftalmologistas. Estou disponível para quaisquer perguntas.
Muito bem, muito obrigado pela síntese, pela forma sintética. Passo então a palavra às senhoras e aos senhores deputados pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ana Oliveira.
Obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhores deputados. E não sei se está a ouvir bem, e obrigado também e também cumprimentar a Associação Portuguesa dos Ortoptistas e pela vossa vinda aqui. E agradecer também, que de uma forma sucinta, mas acho que foi muito esclarecedora, da vossa exposição inicial, principalmente para tentarmos perceber qual a vossa importância no Serviço Nacional de Saúde e qual a vossa função específica no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, agradecer também essa vossa descrição tão clara. E referi também que um dos assuntos que nos traz aqui é relativamente à Estratégia Nacional de Saúde da Visão e reforçar a importância de uma Estratégia Nacional da Saúde da Visão, principalmente para o bem-estar da saúde de todos nós, não é? E relembrar que é uma matéria cada vez mais importante e reforçar também a importância destas áreas nos cuidados de saúde primários, que penso que é importantíssimo, porque, por um lado, temos uma população cada vez mais envelhecida, o que faz com que os problemas a nível de visão sejam cada vez mais e sejam cada vez mais graves, mas, por outro lado, também reforçar esta importância, porque estamos sempre num processo evolutivo e as pessoas cada vez estão mais, têm em mais atenção a sua saúde, são, cada vez querem estar mais informadas, e a importância, e pegando aqui na vossa profissão, a importância da prevenção na saúde e, neste caso, da saúde da visão, que penso que é importante aqui referir. Relativamente, faria já aqui uma pergunta mais especificamente sobre a vossa profissão. Vocês referem que são cerca de 600, portanto, gostaria aqui de perguntar, perante esta evolução dos tempos e das pessoas cada vez estarem mais preocupadas com a saúde da visão, qual é que acham, na vossa perspectiva, o desenvolvimento da vossa profissão no futuro?
Penso que a nossa bom. Profissão no futuro... Ok.
Portanto, seria interessante também percebermos um bocadinho sobre este futuro da saúde da visão. E falar também, que apesar de não terem falado na vossa descrição inicial, falar sobre também de uma das questões que nos traz aqui, que é a questão de uma audiência que foi realizada com a APLO, do qual não concordam com a visão desta profissão e desta associação que se fez aqui representar. E referir o seguinte, que o cerne da questão para o PSD, e penso que estamos todos de acordo perante isto, que a falta de regulamentação de carreiras profissionais na área da saúde, como é o caso dos optometristas, provoca um bocadinho a situação que estamos todos a passar. Portanto, deve haver esta definição no futuro e, apesar de estar prevista um desenvolvimento nesta matéria, até aqui em sede da Assembleia da República, ainda não houve desenvolvimentos que permitissem a regulamentação de determinadas carreiras profissionais, como é o caso dos optometristas. Portanto, referia que estamos a acompanhar esta situação, queremos que todas estas situações sejam esclarecidas e que sejam resolvidas no futuro próximo e que seja célebre, porque de facto esta questão da regulamentação de carreiras profissionais é importante tanto para a salvaguarda dos direitos como das obrigações de todos os profissionais das áreas. Portanto, enquanto isto não estiver definido, vamos ter sempre estes problemas em cima da mesa e não é isso que queremos. Portanto, queremos a solução futura e, mais uma vez, muito obrigada pela vossa vinda cá. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Isabel Moutela.
Sr. Presidente, eu começo por cumprimentar, obviamente, a Associação Portuguesa dos Ortoptistas, na pessoa da Dra. Isabel Almeida, da Dra. Mónica Batista. E, de seguida, e dizendo-lhes qual é a posição do Partido Socialista relativamente a esta questão, importa dizer muito claramente de que para o Partido Socialista é perfeitamente inadmissível termos em Portugal uma atividade que todos sabemos que existe, que é exercida, ainda por cima no âmbito da saúde e neste caso da saúde da visão, sem estar regulamentada. Este é um facto, é com isto que nós somos confrontados. Depois, e obviamente estamos a falar dos optometristas. Os optometristas têm, por outro lado, uma licenciatura que foi reconhecida e está aprovada nos termos legais. Os optometristas são profissional, que tal como os ortóticos, não é? Ortoptistas, peço desculpa, são reconhecidos pela ERS, constam da classificação portuguesa das profissões, integrados nos cuidados de saúde e no exercício de uma atividade como técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e têm também uma cédula profissional. Estes são os dados, são os factos. Ora bom, nós temos todos e isto é transversal a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, a obrigação de ser capazes de acomodar uma atividade que está a ser exercida há anos, que existe, e acomodá-la num quadro legal sólido e estruturado e de forma a garantir a segurança de todos os utentes que recorrem à prestação destes cuidados de saúde para a visão. O Partido Socialista assumiu efetivamente esta regulamentação, tem vindo a trabalhar de uma forma muito séria e empenhada, de uma forma imparcial, de forma a que esta regulamentação seja fixada e pensamos que até ao final do ano entrará na Assembleia da República para discussão, debate e votação um projeto com uma proposta de lei para esta regulamentação. E isto porque eu acho que, e o Partido Socialista acha que esta é a obrigação que nós temos, todos, de uma forma geral, toda a Assembleia da República. Não podemos continuar a pactuar com uma situação em que todos os dias temos utentes a recorrer a estes cuidados e que não tenham devidamente garantida a segurança a que têm direito constitucionalmente neste acesso. A verdade é que da análise que nós fizemos e solicitamos à Universidade do Minho, que é uma das universidades que tem esta licenciatura reconhecida nos termos legais, que nos facultasse o currículo formativo destes profissionais e destes licenciados. E daquilo que já tivemos a oportunidade de ver, e não estamos a trabalhar com base em comunicados ou em tomadas de posição públicas relativamente ao que quer que seja, estamos a trabalhar com documentos sérios e certificados, daquilo que nós podemos avaliar, parece-nos que os optometristas estão perfeitamente aptos a diferenciar o que é um olho saudável de um olho com potencial patológico. E, obviamente, num olho com potencial patológico, estes utentes têm que ser obrigatoriamente encaminhados para um médico oftalmologista. Para nós é também muito importante a questão do rastreio e do combate à cegueira evitável e à deficiência visual e, portanto, vamos ter que resolver, e eu gostava de frisar, todos esta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar desde já a Associação Portuguesa de Ortoptistas e também os representantes da Ordem dos Médicos, mas já teremos a oportunidade depois de os ouvir, e de uma forma sintética, o que o CDS queria dizer hoje, que estamos aqui para discutir essencialmente com estas duas entidades as questões da saúde, da visão, é que há pressupostos nesta matéria que para nós são inquestionáveis e desde logo o primeiro dos quais é a garantia da segurança dos cidadãos e da prestação de cuidados de qualidade e devidamente certificados. Depois disso, obviamente temos para nós que a visão moderna da prestação de cuidados de saúde tem em mente um trabalho de equipa em que há articulação e harmonização de competências devidamente certificadas, devidamente monitorizadas e, portanto, como também já aqui foi dito, um trabalho que deve ser em complementariedade, com certeza que podem existir algumas zonas de sobreposição, mas sempre no garante de que os tais pressupostos da segurança dos cidadãos e da prestação de cuidados de qualidade têm que estar assegurados. E isso para nós é claro. Obviamente que do ponto de vista de outros grupos profissionais aqui já mencionados, nós reservamos para outras audições mais dirigidas a essa área sobre aquilo que entendemos, mas que não será diferente do que estamos aqui a dizer. E, de alguma forma, e porque queria mesmo ser sucinta, o que eu gostava de vos questionar é sobre os mecanismos de fiscalização que existem relativamente à prestação das atividades dos vários intervenientes no âmbito da saúde da visão. Porque, obviamente, há aqui um conjunto de competências atribuídas aos vários grupos profissionais, há o garante de que têm que ter formação certificada e de qualidade. A minha pergunta é qual é, digamos, o feedback que têm e qual é o vosso conhecimento da realidade relativamente aos mecanismos de fiscalização do exercício dessa atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Ortoptistas, nas pessoas da Doutora Isabel Batista e da Doutora Mónica Isabel Almeida e Mónica Batista, e agora quem chegou agora mesmo. Agradecer a forma sucinta como colocaram as questões e agradecer até uma atualização dos dados, porque de acordo com a informação que está constante na página 49 da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, a informação que estava era que existiam 250 ortoptistas em Portugal, sendo que só desses 207 é a informação que está e, portanto, esta atualização da informação também é importante para aqui, para o Grupo Parlamentar e para a Assembleia da República. Dizer, de facto, que conhecemos bem o trabalho que os ortoptistas fazem ao nível da saúde visual e particularmente no Serviço Nacional de Saúde e que a valorizamos. Como disse muito bem a doutora Isabel Almeida, um trabalho que é feito em equipa multidisciplinar, em complementariedade com os médicos oftalmologistas, e estamos muito bem e sabemos bem das dificuldades. Parece-nos inclusive que o número destes técnicos superiores é muito insuficiente para aquelas que são as necessidades, e volto mais uma vez ao programa e à Estratégia Nacional, em que é na própria Estratégia Nacional que diz que havia necessidade da contratação, até para a implementação da estratégia, de contratar mais ortoptistas para o Serviço Nacional de Saúde, para os ACES, além dos oftalmologistas, mas nessa fase teremos a oportunidade de discutir na audição seguinte. Mas relativamente à questão que está aqui sobre e que foi o motivo do pedido de audiência da Associação, gostaríamos de dizer o seguinte. Para o PCP é inequívoca a necessidade de regulamentar as profissões. E a regulamentação das profissões é a única garantia que os próprios profissionais têm dos seus direitos, da consagração dos seus direitos, mas também e sobretudo para os utentes que recorrem a estes profissionais. E, portanto, é de facto por questões de saúde pública, e volto a frisar, por questões de saúde pública, que dizemos que todas as profissões, incluindo, por óbvias razões, as profissões da saúde, sejam regulamentadas. E dizer que não é de hoje que o PCP assim o pensa, e foi precisamente com esse intuito que, mais uma vez, em sede do Orçamento de Estado para 2019, e porque efetivamente consideramos que, com base naqueles dois pressupostos que acabei de dizer, é preciso, permitam-me a expressão, separar o trigo do joio, quem são efetivamente os profissionais devem estar regulados, dos que não devem estar regulados. E não compete isso à Assembleia da República. Achamos nós que é o Governo que tem todos os instrumentos necessários para fazer essa regulamentação, que apresentamos a proposta nos moldes que apresentamos. E dissemos ainda, aliás, a proposta que apresentamos foi no seguimento de várias recomendações aprovadas nesta Assembleia da República, algumas delas até por unanimidade, em que diziam ao Governo regulamente a profissão de optometristas. E depois dissemos, obviamente, que uma vez regulamentados, estes profissionais devem estar no Serviço Nacional de Saúde. Recordava, aliás, que já há experiências designadamente no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro em que estes profissionais exerceram as suas funções. E, portanto, isto aconteceu. E, portanto, parece-nos a nós que é preciso que haja esse passo da regulamentação. E, obviamente, subsequentemente a isto, está implícito, porque os profissionais de saúde, e muito bem, como disse a doutora Isabel Almeida, aos profissionais de saúde é-lhe reconhecido a isenção do IVA por força de serem profissionais de saúde e ao abrigo do artigo 9º, apresentamos. E, portanto, dizer, e para terminar, Sr. Presidente, para dizer que para o PCP todos os profissionais fazem falta. O trabalho de equipa e o trabalho de complementariedade é aquilo que permitiu avanços consideráveis na prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e é esse o caminho que devemos prosseguir, sendo que todos os profissionais fazem falta, devem estar regulados e devem ser valorizados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados. Eu passo então novamente a palavra à Associação Portuguesa de Ortoptistas e para responder a algumas das questões que foram levantadas, à doutora Mónica Batista, que segundo o que nos informaram, depois ainda passará a palavra à doutora Aldina Reis, na qualidade de Presidente da APOR, para também ainda prestar alguns esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo esta a minha primeira intervenção aqui na Comissão, não quero deixar de começar por agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje a explicar um bocadinho de quem nós somos. Vou tentar responder a todas as perguntas, julgo que terei anotado as perguntas de todos os senhores deputados, as quais desde já agradeço. Realmente, o que nos traz aqui hoje foi, e o que despoltou o nosso pedido foi o parecer dado pela APLO relativamente à Estratégia da Saúde da Visão. Nós entendemos e concordamos plenamente com o teor da Estratégia da Saúde da Visão, sobretudo por esta premissa. A Estratégia da Saúde da Visão foi elaborada pelas pessoas com mais competência que temos no nosso país nesta matéria, portanto são as que mais sabem sobre esta questão. Daí que nós damos o nosso total aval a estes estudos, a este documento que foi muito bem produzido, enfim, na pessoa do Dr. António Augusto Magalhães, que os senhores deputados terão a oportunidade de ver, de ouvir seguidamente. Isto foi uma coisa que nos preocupou quando lemos o parecer emitido pela APLO. Porquê? De facto, nós partilhamos, e acho que é geral, pelo que fui entendendo dos senhores deputados, as intervenções dos senhores deputados, é unânime que há uma necessidade perentória e urgente de regular todas as profissões que existem e que estão efetivamente a trabalhar neste momento na, enfim, no nosso mercado de trabalho, não digo na saúde da visão, porque no nosso entendimento nós entendemos que eles não se integram exatamente nesta qualificação, mas a verdade é que existem, nós também existimos, todos nós coexistimos e isto tem que ser regulado exatamente nesta medida, ou seja, na coexistência dos vários profissionais, seja no Sistema Nacional de Saúde, seja no setor secundário de terciário, enfim, é indiferente, o que é importante aqui é regulá-los. E este tem que ser o ponto de partida, ou seja, entendemos que não devem ser invertidos aqui os papéis, primeiro integrá-los no Sistema Nacional de Saúde ou fazer propostas para integração no IVA, por exemplo, como vimos agora quando foi com o Orçamento de Estado, que felizmente foi recusado, sem que primeiro haja esta prévia discussão, esta discussão séria e que se conclua efetivamente, e aproveitando as palavras da senhora deputada Carla Cruz, seja possível distinguir exatamente o trigo de joio, portanto, quem faz o quê, não estando nós a qualificar como uma ou outra das hipóteses. Enfim, portanto, achamos que esta é a nossa preocupação e é isto que nos traz aqui agora. A nossa posição, a posição pública da APOR é que todas as profissões devem ser regulamentadas e só depois, num segundo passo, num segundo momento, então sim, eventualmente ponderar as várias, a sua integração, seja no Sistema Nacional de Saúde, seja noutra qualquer hipótese. Portanto, relativamente a esta questão, e respondendo diretamente à senhora deputada Ana Oliveira, o desenvolvimento do futuro, depois a doutora Isabel poderá falar um bocadinho, mas de facto nós estamos regulamentados desde já há muito tempo, trabalhamos em cooperação direta com os médicos oftalmologistas e, portanto, o desenvolvimento é continuar o nosso trabalho que está devidamente regulamentado e, portanto, não julgamos que aqui haja um ponto de especial complexidade. Relativamente à intervenção da senhora deputada, senhora doutora Maria Isabel, efetivamente julgamos que há aqui algumas premissas que estão a ser tomadas de forma errada e tomo, por exemplo, nota da cédula profissional dos optometristas, efetivamente a cédula profissional não é emitida por uma autoridade de saúde pública, é emitida por uma associação profissional de direito privado e, portanto, são algumas premissas que efetivamente têm vindo a ser tomadas em consideração na nossa ótica de forma distorcida, não digamos erradamente, porque ela existe, tem o seu valor na medida que o tenha, mas efetivamente a premissa não é essa. Portanto, quanto a essa questão, deixamos essa nota. Também relativamente ao currículo, temos conscientes que eles têm, alguns deles, e isto também é um ponto que é importante, existem optometristas licenciados e não licenciados, e portanto é importante ver os currículos e o percurso profissional de ambos para que se consiga também fazer esta distinção entre o tipo de profissionais que estão aqui em causa. Relativamente aos mecanismos de fiscalização, depois passarei a palavra à doutora Isabel Reis de Almeida, que estará mais habilitada a responder a esta questão. Portanto, só em jeito de conclusão e terminando aqui o meu papel, efetivamente o que nós pretendemos aqui hoje é mostrar quem somos. Nós somos uma profissão regulamentada, efetivamente, e queremos também apelar para que não haja aqui uma inversão dos papéis sob pena, efetivamente, de chegarmos a conclusões que depois não possam ser aplicadas na prática. Portanto, estamos de acordo, sempre estivemos, que todas as profissões fossem regulamentadas, obviamente de acordo com as suas competências, e, portanto, achamos que a Comissão, especialmente a Comissão de Saúde, deverá partir deste pressuposto. O primeiro passo é, efetivamente, regulamentar a profissão. A partir daí, se discutirá, caso seja essa a conclusão dos senhores deputados, se eles serão integrados no Sistema Nacional de Saúde, se poderão ser considerados nos termos do artigo 9 para efeitos de IVA, etc, etc, etc. Há uma imensidade de questões que têm que ser discutidas posteriormente e este é o nosso papel. Era isto que queríamos e agora aproveito para a palavra à doutora Isabel Reis de Almeida para a questão do desenvolvimento e dos mecanismos de fiscalização. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por todas as perguntas que foram feitas à Associação. Eu queria dizer que o futuro dos ortoptistas é um futuro bom, é um futuro que nos orgulha, porque nós temos uma formação de 4 anos com estágios hospitalares, o que não é o caso dos optometristas. Eles têm uma formação de 3 anos sem estágio hospitalar. A formação deles é em física ótica. e como já se falou na regulamentação, é dada por uma associação profissional de direito privado, incluindo o facto de eles terem um... Como é que se chama aquilo? Uma vinheta que é passada pela própria associação, portanto parece-me que não é uma vinheta legal, não é passada por nenhuma instituição pública, ao contrário dos médicos oftalmologistas, e penso que o facto de ter uma vinheta e uma cédula profissional a alguns deles, porque estamos a falar apenas de 2.000, porque os outros optometristas que andam por aí têm uma formação ou de 6 meses ou de 1 ano ou 1 ano e meio, portanto é uma formação muito heterogénea, não é tudo igual, não parece que isso faça deles profissionais da saúde, da visão. E é isto que nós também queríamos sublinhar. Existem profissionais da saúde, da visão, já neste momento, que são os oftalmologistas e os ortoptistas. Concordamos que todas as profissões devem ser regulamentadas. Gostaríamos que as casas de ótica fossem regulamentadas, inclusivamente, como é feito, por exemplo, com as farmácias. Quem é quem, etc. Agora, transformá-los em profissionais da saúde da visão não me parece sério. E porque nós temos experiências internacionais, em alguns dos países em que eles foram regulamentados, em que para estarem na saúde da visão, por exemplo, eles tiveram que fazer uma formação extra. Como sabem, em Inglaterra, e eu falo em Inglaterra porque eles utilizam muito a Inglaterra, há dois tipos de optometristas, o ophthalmic opticians e o dispensing opticians, com formações diferentes. Depois, temos ainda, por exemplo, pondo de parte todos os americanos, porque isso é uma confusão enorme, que não sabemos como são regulamentados, eu por acaso tenho uma listagem dos países que regulamentaram a profissão de optometristas. E eles não são, por exemplo, mesmo em Inglaterra, como sabem, as profissões da saúde, de toda a saúde, é regulamentada pelo Conselho de Professionals Health. E eles não fazem parte desse Conselho dos Professional Health. Eles são regulamentados por uma sociedade própria deles e não pertencem ao National Health, aos profissionais do National Health. Portanto, é preciso ter isso em consideração. Depois, exatamente, nós achamos que devem ser regulamentados. E o que é que eles vão, como é que eles podem fazer diagnósticos a partir de aparelhos? Como é que eles podem fazer diagnósticos a partir de autorrefratómetros? A partir de apenas de medições de aparelhos, que podem estar bem ou mal calibrados. Portanto, não me parece que vão resolver os problemas da saúde de visão dos portugueses se não se tiver isto em consideração. Pronto, o nosso futuro. Nós, neste momento, a nossa licenciatura portuguesa permite-nos trabalhar em qualquer parte do mundo. Inglaterra, América, Austrália, Nova Zelândia, etc. Brasil, tudo. Todos os países da Europa aceitam os ortoptistas portugueses. E estamos, sempre que há uma nova tecnologia, como nós temos as bases científicas de formação sólidas, nós podemos abranger outras áreas. Aliás, antigamente os ortoptistas apenas faziam ortótica e viam crianças, e a partir dos anos 80, com a expansão das novas tecnologias, os ortoptistas, exatamente por causa da sua base científica sólida, alargaram o seu papel e a sua formação nas outras áreas complementares da oftalmologia. Nós somos 679 neste momento, pensamos que podemos dar a resposta à saúde da visão dos portugueses. Obrigada. E não estamos na rua, nós não estamos na rua, nós trabalhamos sem ser na rua. Portanto, qualquer pessoa entra numa casa de ótica e pede uma consulta. Que tipo de consulta é esta?
Muito obrigado. Se as senhoras e os senhores deputados não tiverem nada a opor, eu passaria para, enfim, em breves minutos e para concluir à doutora Aldina Reis, que por estas restrições especiais de trânsito que estão a acontecer hoje, não conseguiu estar aqui mesmo no início da audição, mas tendo em conta que a apresentação foi tão sucinta, e se não tiverem nada a opor, passaria então a palavra só para uma conclusão, está bem?
Obrigada.
Muito obrigado.
Desta distinta comissão, peço mais uma vez desculpa por ter chegado a esta hora. Vim de Coimbra e depois fui confrontada com muitos problemas de trânsito e vou ter o carro certamente bloqueado quando lá chegar. Ora bem, só para concluir daquilo que ouvi, ainda ouvi alguma coisa no carro também, mas daquilo que ouvi aqui presencialmente, queria apenas só reforçar a ideia, somos 679 inscritos na CSS. Alguns alunos estão a concluir a licenciatura, portanto farão a inscrição. Sim, eu deixei agora uns documentos que passei, tem lá essa informação. E mais 70 ortoptistas concluirão a sua licenciatura no final deste ano letivo, portanto há pouco mais de meio ano. Nós consideramos de extrema importância os ortoptistas estarem nos ACES. Não há, eu também fiz um levantamento, depois poderão consultar com mais detalhe, com mais tempo. Portanto, nós não estamos em número suficiente e aquilo que também damos conta e que muitos colegas nos referem é que os concursos abertos para esse efeito são concursos internos. Portanto, confrontam os ortoptistas que estão a trabalhar, têm que pedir a mobilidade, nem sempre esse processo é fácil e célere e, portanto, depois esses ortoptistas são confrontados com a situação durante os procedimentos concursais, não houve tempo para concorrer aos referidos concursos e depois há a situação das vagas ficarem por preencher, o que transmite uma falsa ideia de que não há ortoptistas suficientes para as preencher. Portanto, eu alertava para esta situação, que é necessário abrir concursos externos para a candidatura de ortoptistas. E realmente é muito importante que os ortoptistas, portanto, estejam nos centros de saúde, porque há problemas da saúde da visão que podem ser rapidamente e muito facilmente resolvidos pelos ortoptistas, libertando desta forma também os médicos oftalmologistas para os atos que são estritamente médicos. Para terminar, então, havia algumas considerações a fazer sobre a estratégia. A doutora Isabel Rasta Almeida já teve a oportunidade e, como teremos aqui também o presidente da comissão, simultaneamente presidente do Colégio da Especialidade de Oftalmologia, eu deixava estas considerações, que será indubitavelmente a melhor pessoa para o fazer. Muito obrigada pela vossa atenção. Tenho os meus contactos também aqui, se for necessário trocarmos alguns e-mails ou se for necessária informação, está aqui no final da página do último documento que entreguei, está bem? Muito obrigada.
Nós é que agradecemos e também, de qualquer forma, o dossiê que fez chegar à Comissão também já foi distribuído pelos vários grupos parlamentares, será depois, se necessário, distribuído, digitalizado por todos os deputados da Comissão de Saúde. Qualquer dúvida, certamente, qualquer senhora e senhor deputado terá o à vontade suficiente para contactar. Obrigada. Agradecemos mais uma vez à Associação Portuguesa de Ortoptistas pela presença e pelas informações que aqui nos trazem e passamos então para a próxima audiência. Obrigada.